Pesquisa do IPARDES vai mapear perfil de cuidadores de idosos em todo o Paraná. A projeção é abranger cerca de 60 mil domicílios e mais de 400 instituições de longa permanência em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e também Guarapuava. Nesse sentido, eu converso nesse momento com Leonildo Pereira de Souza, ele que é chefe do Departamento de Estudos Populacionais e Social do IPARDES. Leonildo, bem-vindo à CBN Cascavel, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Leonildo, o que motivou o IPARDES a realizar esse levantamento agora? Isso vai de encontro às políticas públicas desenvolvidas no estado do Paraná, voltados para a pessoa idosa, mas também para os cuidadores, pessoas que estão ligadas à terceira idade?
Sim, o Paraná, assim como o Brasil e o mundo, vem sofrendo de forma bastante acelerada um processo chamado transição demográfica, que é um processo em que a população ela aumenta a sua expectativa de vida, acompanhada de uma queda na natalidade, o menor nascimento de crianças. Então, esse processo, a gente chama de transição demográfica, ocorre um envelhecimento da população. E o Paraná ele tem experimentado um envelhecimento bastante acelerado. Entre o ano de 2000 e de 2025, a população idosa do estado ela dobrou. Ela saiu de mais ou menos 8% para atualmente uns 16% da população. E a tendência é que no futuro, isso até o ano de 2050, dobre novamente, que o Paraná passe a ter mais ou menos 30% da sua população como de pessoas idosas. E as pessoas idosas, assim, por um ciclo natural do ciclo de vida, né, elas tendem a sofrer mais com algumas doenças que acabam, às vezes, debilitando a pessoa. Então, esse tipo de característica faz com que haja uma pressão, né, por um profissional que irá cuidar dessas pessoas no futuro. Então, hoje em dia, as famílias são menores, há menos pessoas disponíveis para cuidar, então, dos seus familiares, e isso necessita de uma articulação, tanto da própria família, quanto do Estado e o próprio mercado, em oferecer profissionais capacitados para atender essas pessoas. Então, nesse contexto é que a pesquisa vem, para nós verificarmos qual é o perfil dessas pessoas que atuam nessa atividade e qual a nossa demanda futura, dos desafios que nós iremos enfrentar.
Leonildo, quais aspectos serão avaliados nesse levantamento? Quais os critérios, como por exemplo, formação, renda, jornada de trabalho, todos esses elementos eles vão compor ali o resultado final dessa pesquisa?
Exatamente, assim, a gente começa com aquele perfil básico, que é o perfil que a gente chama de demográfico, que é saber as características da pessoa, o sexo, a idade, a raça, e depois a gente passa para os aspectos socioeconômicos. Então, a gente vai verificar a escolaridade da pessoa, se ela fez algum curso na área, se ela tem algum treinamento, se ela tem interesse em fazer treinamento na área. Nós vamos verificar também as questões relacionadas ao trabalho, quantos dias trabalha, quantas horas, qual o salário, se tem registro ou não, para qual ocupação essa pessoa foi contratada, e também se eventualmente não é contratado, se eventualmente é um familiar que está atendendo essa pessoa, e essa pessoa pode inclusive ter saído do mercado de trabalho. Justamente, ela sai do mercado de trabalho para se tornar uma cuidadora de um familiar. E aí tem um aspecto que ela pode ser remunerada pela família ou não para desempenhar essa atividade. Então, além desse aspecto de educação e de trabalho, a gente pretende verificar quais são as atividades que a pessoa realiza durante o atendimento de cuidado. O que tipo de serviços são mais rotineiros, quais são aqueles que demandam mais esforço da pessoa, se ela tem os equipamentos necessários, se eventualmente o lugar onde ela cuida da pessoa, se for no domicílio, esse domicílio é adaptado para uma pessoa idosa? Esse domicílio assim, tem condições ou oferece algum tipo de risco? E também, assim, se a pessoa, quais são os desafios que ela enfrenta no dia a dia? Porque muitas vezes a pessoa pode não ter a preparação necessária e, no intuito de ajudar, ela pode acabar, às vezes, até realizando algum procedimento que não é adequado para aquele idoso, dado que o idoso pode estar frágil, né? Então, o jeito de segurar o idoso, o jeito de locomover, se consegue acompanhar, por exemplo, as questões de medicamento, né? Como que isso é feito, se há uma rotina, Então, tudo isso a gente vai tentar mapear com essa pesquisa.
Leonildo, eu achei muito pertinente você já ter trazido aqui para a nossa conversa a questão do cuidador, que é ou o cuidador profissional contratado, geralmente temos até aí empresas especializadas nisso, ou o cuidador que na verdade é um familiar, um parente que deixou as suas atividades laborais para se dedicar ao cuidado dessa pessoa idosa. Mas na prática, independente de quem seja a pessoa, aqui no caso se for um familiar, ele não deixa de ser um cuidador, ele tem o mesmo valor que teria um cuidador se fosse um contratado, alguma coisa nesse sentido, certo?
Exatamente, tanto que na nossa pesquisa a gente está tratando dessa definição de cuidador como uma definição ampla, né? Não só o profissional, justamente ancorado na Política Nacional de Cuidados, que é que traz essa possibilidade de você ter o cuidador que ele é o familiar ou o cuidador profissional. Então, aquele cuidador que ele é profissional, ele pode estar atuando nas instituições de longa permanência para a pessoa idosa, mas ele também pode estar atuando no domicílio, contratado para exercer essa função. E do outro lado, nos domicílios, você pode ter pessoas que são cuidadores familiares, que pode ser o próprio familiar, um parente, mas às vezes um amigo, um vizinho, quem sabe um colega de trabalho, alguém que teve uma convivência com essa pessoa durante a sua trajetória e hoje desempenha essa função. Então, a gente está tentando classificar justamente para mapear o quanto desse cuidado ainda é feito de uma forma que não está profissionalizada, que é uma pessoa que é uma pessoa da convivência do idoso e que acabou desempenhando essa atividade.
Bom, Leonildo, certamente os resultados dessa pesquisa, como já colocado aqui no início da entrevista, vão servir também como base para contribuir, enfim, para construir políticas públicas voltadas tanto para a pessoa idosa, mas principalmente para os cuidadores. E aqui falando da realidade dos cuidadores, não posso deixar de mencionar o fato de muitos estarem naquele momento da sobrecarga, porque cuidar de uma pessoa idosa exige não só a questão do tempo, mas também uma questão de disponibilidade, de disposição física, disposição mental. Quantos cuidadores hoje enfrentam, infelizmente, esse desafio da sobrecarga? Porque é um serviço tão... uma dedicação tão exclusiva e intensa a uma pessoa idosa que muitos cuidadores estão passando por esse momento da sobrecarga. Imagino eu que, quando se pensar em políticas públicas para os cuidadores, também seja necessário pensar no bem-estar da pessoa que se coloca como cuidador.
Exato. Esse é um aspecto que quem trabalha na pesquisa, né, nessa área de investigação, chama o cuidar de quem cuida, né? Que é você ter uma atenção às demandas que essa própria pessoa tem, para que ela não fique esgotada, para que ela tenha condições de exercer a atividade dela de forma que atenda também o que a pessoa idosa precisa. Porque quando essa pessoa falta, quem vai substituir, né? Quem, quando o cuidador não está podendo atender, quem irá substituí-lo? Essa é uma questão que nós pretendemos verificar também. Mas, realmente, o cuidador, ele precisa ter uma atenção justamente para evitar que ele tenha essa estafa do trabalho, se for uma coisa contínua e ele não tiver um momento de pausa, o momento para que ele possa ter o autocuidado com ele mesmo, para que ele possa continuar desenvolvendo a vida dele, os projetos pessoais dele, que ele não abandone a sua própria vida para ficar totalmente dedicado a cuidar só de outra pessoa.
Agora, explicando para nós de forma mais prática em relação à pesquisa em si, será feita no estilo de abordagem direta? Teremos aí pesquisadores, entrevistadores espalhados e chegando na casa das pessoas, respondendo ali o questionário. Como que vai ser, como vai funcionar aí na prática o levantamento dessas informações?
Certo. A gente tem duas estratégias. A primeira estratégia, a gente vai nas instituições de longa permanência. Então, nós temos uma relação das instituições que são cadastradas no Estado, né? Então, nós vamos visitar todas. E, ao chegar na instituição, a gente vai procurar justamente pelo profissional que é o cuidador. As pessoas que fazem esse tipo de serviço, e então será feita a entrevista com todos os cuidadores profissionais que atuam nas instituições. Do lado dos domicílios, a gente vai com uma estratégia que é de uma pesquisa amostral. Então, a gente utiliza uma técnica chamada amostragem inversa. Então, primeiramente, você faz um sorteio de um setor, e dentro desse setor, você faz um sorteio dos domicílios. Ao entrevistador chegar no domicílio, ele vai levantar a composição daquele domicílio, quantas pessoas residem, qual a idade das pessoas, e aí, havendo alguma pessoa com mais de 60 anos, se investiga se aquela pessoa ela precisa de algum tipo de auxílio para exercer as atividades dela do dia a dia. Se alguém ajuda aquela pessoa idosa em alguma atividade. Se houver essas duas condições no domicílio, uma pessoa idosa residindo e essa pessoa idosa precisa de algum auxílio, esse domicílio, é entrevistado com um questionário completo. Então, a gente passa a investigar as características dessas pessoas que cuidam. Quem elas são, se elas são contratadas, se elas são familiares, qual a idade, tudo aquilo que a gente já conversou aqui.
E os entrevistadores estarão ali devidamente identificados, até mesmo haverá ali um QR Code, enfim, na vestimenta do entrevistador, do pesquisador, até para garantir a segurança da pesquisa e também evitar situações que possam colocar em risco as pessoas. Afinal de contas, claro que certamente quando houver uma abordagem, a pessoa vai querer contribuir. Então, para evitar situações de insegurança, todos os pesquisadores do IPARDES vão estar devidamente identificados para garantir a segurança não só dos dados, mas também da própria abordagem, certo?
Certo, é isso mesmo. Assim, os entrevistadores estarão utilizando um colete, que é um colete que identifica o nosso instituto, o IPARDES, e também terão no colete um crachá de identificação bastante grande com um QR Code. Além disso, ela terá um folder de apresentação da pesquisa, assim que esse folder também terá as informações da pesquisa, terá o site do IPARDES e o QR Code que direcionará a página da pesquisa. Mas nesse crachá, onde estará afixado no colete do entrevistador, haverá um QR Code. Ao a pessoa direcionar o celular para aquele QR Code, esse QR Code irá direcionar para a lista de entrevistadores do IPARDES, no site do IPARDES, no lugar da pesquisa. Então, poderá confirmar que aquela pessoa realmente está fazendo trabalho para a nossa instituição.
Essa pesquisa inicialmente vai acontecer em 6 cidades. Cascavel, inclusive, é uma dessas cidades. Por que a escolha especificamente desses municípios?
Na verdade, Marcelo, esses municípios são municípios polos, né, do estado do Paraná. E o estado do Paraná, ele tem uma regionalização desenvolvida pelo IBGE, chamada de região intermediária. Então, o Paraná tem 6 regiões intermediárias e dentro dessas regiões há uma cidade polo. Na região intermediária de Cascavel, a cidade polo justamente é Cascavel. Mas nós não vamos apenas nas cidades polo, nós iremos em todas as cidades da região. Né? Então, assim, ó, o sorteio irá englobar as cidades da região. Então, nós não iremos apenas na cidade polo, também iremos nas demais cidades que compõem a região, caso a cidade seja sorteada nesse sorteio que ele é aleatório da amostra. Então, ele é um pouco mais amplo do que as cidades polo.
Em quanto tempo vocês pretendem fazer esse levantamento?
Até 4 meses.
Em até 4 meses, toda essa pesquisa realizada, todos os dados compilados e certamente isso, então, vai mapear aqui o perfil. E é um projeto financiado pelo governo do estado?
Isso. Na verdade, são esses 4 meses de coleta de dados, né? Uhum. São os 4 meses que você vai levantar a pesquisa em campo, que você irá visitar as instituições e que serão feitas a coleta nos domicílios. Após isso, aí a gente passa para a fase de tratamento de dados, a fase de confecção de relatórios, né, de anonimização dos resultados. Então, aí é um tempo maior, a gente tem um prazo até o meio do ano de 2027 para concluir todas as etapas da pesquisa, né, até lançar o relatório e prestar contas para o Fundo Paraná, que é o fundo que está financiando essa nossa pesquisa, que está disponibilizando os recursos, porque o IPARDES, ele é uma instituição de ciência e tecnologia do Estado. Então, sendo uma instituição também de ciência e tecnologia, a gente tem acesso a esse fundo, que é um fundo que destina 1% da receita para esse tipo de pesquisa. Então, a pesquisa, ela tem recursos oriundos do Fundo Paraná por conta dessa condição do IPARDES.
Muito bem, então. Leonildo, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações em como vai funcionar esse levantamento, essa pesquisa do IPARDES, para mapear, então, o perfil dos cuidadores de idosos aqui no estado do Paraná. Obrigado pela participação.
Nós agradecemos o espaço e ficamos à disposição. Muito obrigado.